da sede, da certo? Okay. Sobre a mudança da sede, isto é um projeto que eu quero recordar, insisto, eu não era da Comissão Executiva em 2019, por exemplo, quando a empresa era privada, mas este projeto e esta ideia existe desde então. E que, obviamente, durante a pandemia não se falou disso, mas depois com a nova CEO, com a engenheira Cristina, esse assunto voltou a ser posto em cima da mesa, no âmbito de que havia, quero recordar, não tenho os números presentes, mas havia um business case, ou uma análise de negócio em português, analisava desde diferentes perspectivas essa potencial mudança, sabendo que a atual sede tem o ponto positivo de que não é alugada, ou seja, que não se paga nesse sentido. Gastam-se alguns milhares de euros na manutenção, porque são edifícios muito, muito antigos, alguns deles a carecer de obras. E, portanto, o que eu recordo é que esse business case, tanto em 2019 como depois em 2021 já com a engenheira Cristina, era um business case que parecia vir a ser positivo, uma vez que aquela área são 6 hectares e dentro destes 6 hectares, no centro de Lisboa, poderia fazer sentido reservar uma área que ficasse sempre em propriedade da TAP para, se no futuro fosse possível, a construção de uma nova sede, se os resultados financeiros fosse assim o permitissem, e depois o restante terreno ser vendido para dinamizar também aquela zona do aeroporto. Eu confesso, o que eu estou a dizer é de memória de ter visto um business case. Eu não estive, a minha área não esteve envolvida na análise das propostas, etc. Se fazia sentido ou não, havendo um business case que poderia ser positivo, dependesse depois da evolução de como é que seriam geridos esses 6 hectares, como eu acabei de dizer. Depois, obviamente que há opiniões, não é? Há opiniões que há quem prefira ficar onde está, há quem prefira estar num edifício novo, que do ponto de vista de higiene e de saúde no trabalho possa ser melhor, que do ponto de vista da comunicação entre as equipas, o facto de toda a empresa estar num edifício só e não estar dividida entre vários, podia fazer-se ajudar essa comunicação e perante os desafios que temos do plano de reestruturação pela frente. Mas isto depois já são opiniões que depois na Comissão Executiva cada um tinha a sua.
Deputado Carneiro, dado que houve sucessivas quebras na fluência, a sua interpelação, se quiser fazer mais alguma pergunta. Muito bem.
Perguntava-lhe, uma vez que houve algumas notícias sobre isto, que passaram um bocado despercebidas, alguma vez foi-lhe dito que poderia estar de saída da TAP ou propuseram-lhe outro desafio diferente para lá deste da TAP?
Eu atualmente sou CEO, estou na Comissão Executiva. É conhecida a entrada do novo CEO, o Dr. Luís Rodrigues. Foi-nos dada a conhecer uma possível reestruturação da Comissão Executiva. E nesse sentido o que eu lhe posso dizer é que estamos em conversas, o acionista, o CEO e eu, para falar do meu pluro, não sei os meus colegas qual é que será a situação, isso é o que lhe posso dizer. Portanto, respondendo à sua pergunta, se estou de saída, que eu saiba, não.
Uma última questão, doutor, deputado Carneiro.
Perguntava-lhe do acionista com quem é que estão em conversações e, para terminar, sobre a operação no Porto. Houve muita polémica sobre o desinvestimento da TAP na operação do Porto. Gostava de saber também qual é a sua opinião técnica sobre as valências ou, enfim, a mais-valia do aeroporto do Porto em conjugação com o aeroporto de Lisboa.
Sei que me fez duas perguntas, mas eu só me fixei na do Porto, peço desculpa.
A primeira era, disse que estavam em conversações com o acionista sobre a reestruturação da Comissão Executiva. Com quem em concreto do acionista? Qual é a pessoa? Qual é o Ministério? Enfim.
Eu, da minha parte, eu comuniquei formalmente com os dois Ministérios. Eu, da minha parte, comuniquei formalmente com os dois ministérios. É o que eu...
Muito obrigado.
Eu formalmente comuniquei, isto significa escrevi aos dois ministérios. Ah, peço desculpa, agora só me fixei na primeira e saltei a segunda. Sobre o Porto. O Porto, para nós, é uma cidade importante do ponto de vista operacional e do ponto de vista de receita e de mercado. Agora, é verdade que o Porto... Eu peço só desculpa. É verdade que o Porto tem uma especificidade pelas companhias aéreas que estão lá, e como é conhecido, é um mercado que tem algumas companhias de bandeira, mas maioritariamente tem rotas e um mercado low cost, e esse, do ponto de vista da gestão das tarifas e do mercado, não é fácil de gerir. Recordar que é o básico das companhias aéreas no seu geral, mas ainda para mais quando estamos ao abrigo de um plano de reestruturação, que as rotas têm que ser, na sua maioria, lucrativas, e se não forem lucrativas, pelo menos têm que dar um contributo para a longa distância, porque sabemos que há essa ligação entre a curta, média distância e a longa distância, por vezes esse passageiro está a pagar uma tarifa muito baixa de 50 euros, vou dar o exemplo, num Porto, Lisboa, mas depois está a pagar uma tarifa business de Lisboa para Luanda, estou a dar um exemplo, não é? Já com um valor considerável. E, portanto, nós vemos todo esse ecossistema. Então, para resumir a minha resposta, o Porto é importante para nós, é desafiante para nós a nível de produto, mas nós nunca quisemos sair do Porto e sempre que podemos reforçamos as rotas no Porto, e acho que, não, outra vez, não é o meu pluro, mas sei para onde é que vamos, e tanto no verão passado como este verão reforçamos, no verão não, no ano, porque às vezes reforçamos durante o inverno, reforçamos alguns contactos de rotas. E agora, pensando, há uma boa notícia também para o Porto, é que vai ter o voo direto de Porto-Luanda agora em breve, acho que já está a operar.
Muito obrigado, Dr. Ramiro Sequeira. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado do Chega, Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento pelas novas funções. Cumprimento o Sr. Dr. Ramiro Sequeira, Dra. Manuela Simões, Dr. José Ricardo Gonçalves. Muito obrigado por terem vindo. Sr. Ramiro Sequeira, eu peço-lhe uma análise breve, sucinta. É alguém com muita experiência no setor, 21 anos, penso, de experiência no setor da aviação. Como é que foi a sua relação com António Aldo Neves? Como é que achava que o antigo CEO, antes do Sr. assumir a função, representava a empresa? Tinha capacidade, tinha qualidade, trabalhou com ele diretamente, revia-se no estilo de liderança de António Aldo Neves?
Boa tarde, Sr. Deputado. Eu trabalhei, em bom rigor, julgo que não chegou a 2 anos, ou terá sido mais ou menos por aí. O relacionamento era profissional e de bom relacionamento, e revia-lhe as suas qualidades. Eu acho que nestas coisas da gestão, e não creio de ser filósofo, já me bastou a introdução, mas acho que tanto na gestão como na vida, todos temos as nossas qualidades e todos temos os nossos pontos a melhorar. Portanto, o António Aldo tinha os seus, eu tenho os meus, e isso faz parte dos diferentes estilos, digamos assim. Eu, pessoalmente, trabalhei bem com ele.
Senhor Deputado.
O motivo do afastamento do Sr. António Aldo Neves, e é público que ele gostaria de ter continuado à frente da TAP, terá sido, na sua opinião, um motivo de razão meramente política, ou houve algo mais, algo que tivesse feito, que tivesse prejudicado os interesses da companhia?
Obrigado. Eu nunca fiz essa conversa, nem quando aceitei o posto de presidente interino, nunca tive nenhuma conversa com o então ministro sobre António Alves Neves ou sobre as suas valências. Não, sinceramente, nunca existiu nenhuma conversa e nunca me foi pedido a opinião e eu nunca dei.
Soutor, não acha estranho, porque conhece o ministro em questão, trabalhou com ele enquanto ele estava na tutela, naturalmente, ter prescindido dos serviços de alguém que desconsiderou como uma maior valia para a empresa e pouco tempo depois ter assumido o mesmo papel numa das maiores empresas do mundo do setor da aviação? Não acha isso, pelo menos, estranho?
Sr. Deputado, eu, com todo o respeito, eu percebo a pergunta, mas eu penso que a minha opinião em relação à análise do perfil do engenheiro António Aldo e dessa decisão, não, com todo o respeito, acho que não é relevante e não seria elegante da minha parte, até porque entenda que eu passei por uma situação delicada, não é? Que fui substituir o meu chefe, digamos assim, não é? Porque foi, tecnicamente foi o que aconteceu. E, portanto, honestamente, já me bastou a ter que gerir essa fase, que correu bem. O engenheiro António Alto esteve sempre ao meu dispor até ao último dia que esteve na empresa e não me dificultou em nada a tarefa, pelo contrário. Pronto, são escolhas do ponto de vista de gestão e eu não consigo opinar sobre elas porque eu não tenho todas as variáveis, não conheço todas as variáveis, nem de um lado nem do outro.
Não serão propriamente de gestão, Soutor, porque a gestão é feita pela Comissão Executiva, aqui foi mais uma escolha de acionistas. Mas bom, passemos à frente. O mesmo acionista que dispensou os serviços de António Aldo Neves convidou o Soutor, de forma interina, a assumir a Comissão Executiva da empresa. Passado esse tempo, foi convidado a ficar ou foi-lhe dito perentoriamente que iam iniciar um processo de headhunting e que o Soutor estaria a prazo naquela missão, chamemos-lhe assim?
Não, desde o primeiro minuto em que eu fui convidado para ser presidente interino, foi-me dito concretamente que era para um período que se tentaria que fosse o mais curto possível e que iria procurar um perfil mais sénior que o meu, porque eu tenho 42 anos, não é? E portanto mais sénior que o meu, que já tivesse presidido outra empresa, e eu disse que ok, estava tudo ok, essas eram as regras do jogo e eu aceitei e portanto fiz parte da solução, não do problema.
O doutor naturalmente teve conhecimento do relatório final do processo de headhunting, enquanto CEO interino certamente deve ter tido esses dados de quem o iria substituir e ficar formalmente no cargo. Da análise que fez a esse relatório, não lhe pareceu estranho que alguém que viesse de uma companhia que a própria deixou quase falida viesse a assumir a presidência executiva de uma empresa como a TAP, cujo principal acionista era o Estado português?
Sr. Deputado, eu não tive acesso a nenhuma lista, no sentido em que o processo de tanto a contratação do Headhunter como a shortlist, que daí tenha existido, que imagino que tenha existido uma, porque faz parte dos processos, e a escolha da engenheira Cristine foi 100% gerida pelo acionista, portanto eu não tive esse conhecimento.
Soutor, assume na empresa, provavelmente podemos dizer, o segundo papel de maior destaque. O primeiro é o CEO, naturalmente, e o segundo, o CEO. Portanto, é quem gera as operações diárias da empresa, e ao CEO compete uma gestão mais a longo prazo. Está naturalmente envolvido em todos os processos, também faz parte do board executivo. Conhece a senhora Carolina Tiba?
Carolina?
Tiba.